Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu quero cumprimentar, agradecer meu amigo Márcio Macedo, parabenizá-lo pela importante fala conosco. Quero também cumprimentar o Bongás, Elvino Bongás, nosso deputado federal, nossa secretária executiva Fernanda Machiavelli, a Fabiana Damasio, diretora da Fiocruz em Brasília, Moisés Savian, e parabenizo, Moisés, toda a sua equipe por essa articulação tão forte que vocês fizeram, Secretaria de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental. Cumprimentar meu querido amigo, secretário de Estado de Desenvolvimento Rural da Bahia, Osnir Cardoso. Pediram para o Tita e para o Edmilton falar, escolher quem ia falar. Então eles puseram a Fabiana, o Osni e o Mazinho, três baianos para falar aqui hoje. Alô? Bom, quero cumprimentar a Loroana Santana, que representa aqui a Anater, o Aristides Santos, nosso presidente da CONTAG, o Bira que, e a Márcia, representante da Rede Nacional de Colegiados Territoriais, a Isabel Ramalho, representando a MPA, a Fabiana Barros, representando a Unicafes, a Josenilda Ferreira, a CONTRAF, e Iranilde Silva, representando o MST. Eu quero aqui também cumprimentar o Onaur Ruano, que foi secretário de SAF, está aqui presente, obrigado. Eu descobri que o teu nome, um nome é o, e o sobrenome é o contrário do nome, não é isso? E também Humberto Oliveira, que foi secretário de SDT. Quero cumprimentar também o Renato Simões, acho que seria importante convidá-lo para a mesa, substituindo aqui o Márcio Macedo, que ele precisou sair. Mas eu quero rapidamente, gente, dizer que essa plenária nos enche de esperança. É uma plenária que tem muito poder reunido, muita força. O Márcio aqui falou do momento épico que nós passamos desde 16. Fomos golpeados, nosso líder maior foi preso, mas ninguém arredou o pé. E o resultado final nosso foi tirá-lo daquela catacumba e exorcizar o Palácio do Planalto do coisa ruim que estava lá, do capiroto, e levar o Lula de volta para a presidência da República. Mas mais do que isso, mostra que vocês estão aqui com uma única, único propósito, de governar juntos o Brasil. A tarefa de governar o Brasil não é uma tarefa de quem está no executivo apenas, não é uma tarefa de quem está no legislativo apenas. A tarefa de governar o Brasil é uma tarefa nossa. A nossa Constituição está lá dizendo que a democracia no Brasil é uma democracia participativa e uma democracia do seu exercício da democracia direta. E vocês estão aqui para debater essa democracia direta que nós estamos querendo aqui instalar novamente um novo momento dessa democracia direta nossa. E nesse sentido, nós aqui temos um enorme desafio. O desafio hoje da humanidade, em primeiro lugar, é combater as desigualdades. O capitalismo financeiro, tal qual ele está posto, ele gera cada dia mais desigualdades e concentração de renda. E ele trabalha uma manipulação pelas redes sociais das mentes e dos corações. Pessoas que recebem mensagem no seu WhatsApp que desde cedo, de madrugada, já estão numa bolha catequizadas para repetir e entrar nesse mundo, que é um mundo fora do mundo real, da pós-verdade, e serem manipuladas para fazer o jogo desse momento em que o capital financeiro quer destruir os estados, quer destruir os orçamentos, quer destruir os direitos, quer destruir a cidadania, e quer impor um projeto econômico e um projeto político. E é por essa razão que esse desafio não é pequeno, o desafio de politização, de organização, de luta. E essa politização, organização e luta se dão no território, se dão na conversa, se dão na politização, nas lutas. Eu, quando assumi o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, eu revelo para vocês que eu fui convidado para esse ministério no dia 27 de dezembro, no dia 27 de dezembro, mas uma consciência eu tive, Aristides, e os nossos representantes dos movimentos sociais, que nós íamos governar esse ministério com vocês em luta, com vocês mobilizados, com vocês pressionando para que as lutas gerassem conquistas e vitórias. Que nós não íamos pedir para vocês, deixa a gente tranquilo, para a gente então ver o que, que a gente pode entregar para vocês depois. Não, façam pressão. Eu me lembro da palavra de um bispo, um amigo meu, querido, Dom Angélico Sandro Bernardino, que ele diz, política é como feijão, só cozinha na panela de pressão. E é por isso que nós temos que manter a pressão permanente sobre o Estado, porque o Estado, ele sofre pressão de todo tipo, pressões muito poderosas, e nós temos que empoderar o povo para pressionar o Estado para que o povo conquiste os seus direitos e avance no seu desenvolvimento. Por isso, quais são, o que é a mudança hoje? A mudança é, em primeiro lugar, lutar contra as desigualdades que cada dia estão mais profundas no mundo. O segundo aspecto da mudança é lutar contra um desastre que o capitalismo financeiro está levando à humanidade de natureza ambiental. Se nós não revertermos, nós vamos ter um mundo que muito dele vai desaparecer. Eu quero, às vezes eu radicalizo o meu pensamento falando para as crianças o seguinte, ó, você viu que tinha dinossauro e não teve mais, né? Quer dizer, nós também podemos desaparecer da face da Terra se a gente não evitar esse desastre de natureza ambiental. E um terceiro desafio é mudar para outros valores. E nesse sentido, a mudança é contra a desigualdade, a mudança é pelo meio ambiente e a mudança é feminina. Porque os outros valores vêm das mulheres que trazem e trazem no seu ventre outros valores. Por isso, como que nós vamos pensar essas mudanças a partir do rural? Muitas das soluções para esses momentos que nós estamos vivendo estão no rural, estão no território e, portanto, vai ter uma mudança de natureza cultural. Eu me lembro do tempo em que o urbano era o superior. Hoje o urbano não é mais o superior. Nós temos que elevar a superioridade do rural como a solução para as muitas questões que nós estamos vivendo. A primeira delas é, nós temos um mundo que tem toda a tecnologia para produzir alimentos, mas tem milhões de pessoas no mundo que não se alimentam pela desigualdade. Então, nós vamos ter que fazer um programa no mundo e aqui no Brasil também de garantir soberania alimentar e de garantir acesso à alimentação adequada a todas as pessoas que vivem debaixo desse teto. Hoje, um dos grandes problemas do mundo hoje é que parece-me que 100 milhões de pessoas não tem acesso a alimentos no mundo hoje. E uma grande parcela do mundo deixou de se alimentar adequadamente e passou a se alimentar com ultraprocessados, com açucarados, com produtos que não alimentam. Isso é a disputa feita pela indústria de alimentação, acabou hegemonizando uma parte da população que come mal e por isso tem problemas gravíssimos de saúde. Portanto, é no campo que tem a solução para alimentar o nosso país, para garantir no nosso país soberania alimentar, para garantir que no nosso país as pessoas voltem a comer corretamente, comer os alimentos da tradição cultural alimentar do nosso povo. Muita gente que abandonou o arroz, abandonou o feijão, abandonou a mandioca, abandonou os produtos da cultura alimentar e foram para os ultraprocessados que disputam o apetite das pessoas ou a falta de, porque não consegue aceder e comprar alimentos adequados. Por isso, eu acho que o grande desafio hoje nosso é produzir alimentos em grande quantidade e alimentos saudáveis. Nós temos que fazer a disputa que a agricultura hoje tem que ser uma agricultura de tipo regenerativa, que recupera o meio ambiente, recupera as fontes de água, recupera as matas ciliares, recupera as áreas de proteção ambiental e faça a transição para uma agroecologia, para uma agricultura ecológica, orgânica, não é? Que hoje a agricultura é de base química, aquela chamada revolução verde de agrotóxicos, e nós temos que sair desse tipo de agricultura e fazer a transição para uma agricultura de natureza biológica, com bioinsumos e uma agricultura agroecológica. E por isso esse desafio também está no campo. O desafio de descarbonização está no campo também. Está no campo, está aqui o Antoninho, que é um defensor do biodiesel, não é isso? E o biodiesel, eu sempre refleti sobre ele e cheguei à conclusão que ele, em parte, vira ração associada à produção de proteína e parte vira óleo que pode descarbonizar. Portanto, nós temos no campo a questão do hidrogênio verde, da produção de combustível para aviação. Então, no campo estão as soluções, a recuperação de áreas degradadas para absorver carbono, a recuperação de áreas degradadas por meio de florestas produtivas, que é um programa do nosso Ministério na região norte. Todos esses desafios estão no campo. E por isso que hoje é possível ter tudo o que você tem e tinha na cidade, no campo, vivendo no campo, e inclusive, estou vendo a Duda aqui, atraindo a juventude para o campo. Por isso, a volta do Pronera foi muito importante. A volta do Pronera para que o jovem que está na zona rural possa estudar na escola técnica, nessas escolas família agrícola, que são exemplos de escola muito importantes, e esse jovem possa ir para a universidade pelo Pronera e possa voltar para a sua terra agregando valor, trazendo tecnologia e participando de uma outra revolução, que é a revolução de natureza tecnológica no campo. Por essas razões, é que nós estamos diante de um grande desafio. E eu creio, inclusive foi bom a hegemonia baiana hoje, porque o outro secretário de gestão territorial que nós tínhamos aqui era o Jerônimo, o governador da Bahia. Ele foi secretário desse ministério, ele ocupava o cargo que o Moisés ocupa hoje, e virou governador da Bahia, fortalecendo lá essa visão territorial. E nós queremos aqui, em primeiro lugar, descentralizar os nossos programas. Nós não podemos querer fazer a gestão dos programas a partir de Brasília. Nós temos que fazer a gestão dos nossos programas a partir dos territórios. Por isso, é muito importante que os nossos superintendentes do MDA, eu estou vendo aqui a Patrícia Polinário, os nossos superintendentes do INCRA, da CONAB e de todo o governo local possam ter um nível de articulação local e relacionar com esse poder no território. E assim, quais os compromissos que a gente quer assumir com vocês hoje? O primeiro deles é de retomada da política de desenvolvimento territorial, com participação popular. Esse é o primeiro compromisso que a gente quer assumir com vocês hoje. O segundo compromisso é da realização da Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, que inclusive já está decidida pelo CONDRAP e que precisa divulgar o processo e o calendário da realização da Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural e Sustentável. Terceiro, da homologação dos territórios rurais pelo CONDRAF. E aí, como de 16, Mazinho, como existiu em 16, a gente tem que homologar a volta deles e avaliar quais ainda existem, quais não existem e aqueles que poderão existir. Mas tantos quantos existirem, nós temos que validá-los e temos que compatibilizá-los com os territórios estaduais. Por exemplo, a Bahia já tem um nível de organização territorial, como acho que o Piauí deve ter, como o Ceará deve ter, como o Rio Grande do Norte deve ter, e outros que tiverem, nós não precisamos reinventar a roda, nós nos inserimos nesses territórios existentes para multiplicar o esforço com os estados e municípios que já trabalham nesse nível de organização territorial. E onde não houver, vamos resgatar aqueles que têm potencialidade de existir, e onde não tem, vamos trabalhar para que tenha e validar, homologando os territórios rurais pelo CONTRAF. E por último, vocês falam de um PAC da agricultura familiar, que é um conjunto de políticas de desenvolvimento rural, de conectividade, educação, infraestrutura, juventude, mulheres, né? Que é uma demanda do CONTRAF para que a gente possa fazer um plano local de desenvolvimento rural. Em outras palavras, nós precisamos retomar a ideia de orçamento participativo e de implementação do orçamento participativo. Nós precisamos fazer, e assim vou terminando, um programa de cultura no campo. Retomar a ideia de ter orquestra de violeiros, orquestras no campo, teatro, dança, porque o campo é lugar da cultura também. Então, retomar os programas culturais e retomar os programas esportivos para todas as idades, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para a melhor idade, para o esporte no campo. Os jovens, se puder, formar novos jogadores, porque o Corinthians está numa pindaíba danada, e se a gente puder melhorar o desempenho do nosso Esporte Clube Corinthians. Hoje, quando aqui falou quem é do Nordeste, quase que metade do povo levantou. Lá em São Paulo, quando você fala quem é do Corinthians, metade do povo levanta também. Então, o campo é o lugar da convivência, lugar do turismo, lugar da convivência e da tranquilidade também. E nós precisamos aqui, e o presidente Lula lançou semana passada um programa chamado Terra da Gente, porque nós queremos titular os territórios quilombolas no Brasil, nós queremos fazer reforma agrária no Brasil e nós queremos combater a violência no campo. Renato, nesse relatório da CPT, Aristides, tem dois dados ali muito importantes. A CPT diz: aumentar os conflitos no campo. Na minha opinião, quando você tem um governo democrático, os conflitos ficam explicitados, eles não ficam contidos, eles não ficam represados, eles ficam explícitos. Mas tem dois fatores desse relatório que me trouxeram assim um certo sentimento que o rumo está certo. Primeiro, diminuíram as mortes no campo em função de conflitos agrários. Isso atribui um trabalho do governo do presidente Lula, da ouvidoria agrária e da Câmara de Conciliação do INCRA, que foi presencialmente em quase todos esses conflitos no Brasil. E está oferecendo um programa de reforma agrária para onde tem conflito agrário. Porque paz se dá desarmando espíritos e fazendo política pública. Então, nesse sentido, e agora nós vamos dar um outro salto entregando esse programa Terra da Gente e entregando as áreas de demarcação de quilombolas. E uma segunda boa notícia naquele relatório é que é um recorde de libertação de trabalhadores análogo a trabalho escravo. É um trabalho do governo, do presidente Lula, do Ministério do Trabalho, que vai resgatando e liberando. E nós temos que desapropriar essas áreas onde tem trabalho análogo escravo, desapropriar áreas onde tem crimes ambientais, desapropriar essas áreas porque é fruto de ilícito. E por esse aspecto, nós temos que avançar nessas políticas. E é por isso que eu quero dizer para vocês o seguinte, terminando aqui. Nós temos uma missão histórica, mas nós temos uma janela histórica. Porque a extrema-direita ganhou eleição aqui na Argentina, ganhou eleição em Portugal, está disputando lá nos Estados Unidos, eu espero que não ganhe as eleições nos Estados Unidos, mas aqui nós temos uma janela histórica porque na direção oposta do que foi o mundo, nós ganhamos a eleição e o Lula voltou. E por isso que nós temos que aproveitar essa oportunidade histórica para avançar a organização do povo brasileiro, para que nunca mais tenha o retrocesso que nós vivemos agora. Vocês viram que nós avançamos muito de 2003 a 2014, mas tivemos uma década de retrocessos pela ação da extrema-direita. E, portanto, nós agora temos que aproveitar essa janela histórica para que o povo brasileiro avance, tenha um grau maior de desenvolvimento e não haja retrocesso na história do Brasil. E é por essa razão que a gente quer governar junto com vocês esse país, porque vocês são a força motora desse país e no território, vocês possam coesionar o território, construir a solidariedade no território, construir a economia solidária no território, construir um território com cooperativas, com forças que possam ajudar o povo brasileiro a se desenvolver. Por isso, viva o Programa Nacional de Desenvolvimento Territorial, que se recupera a sua potência no dia de hoje e que a gente quer fazer, junto com a Secretaria-Geral, esse trabalho participativo no Brasil, cabendo a nós a parte do desenvolvimento territorial. Um grande abraço para vocês e parabéns à organização desse evento.
Obrigado, ministro Paulo Teixeira, em nome de quem agradecemos aí a todos os participantes da mesa.